Então, pessoal, meu nome é Marcelo Sissic, eu sou MVP de System Center, trabalho hoje na Dell Computadores como arquiteto de soluções. Eu vou apresentar esse webcast junto com o Rafael. O Rafael, você pode se apresentar também.
Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Estamos aí. Eu vou estar respondendo as perguntas e respostas aí o mais rapidamente, o mais precisamente possível. Então, se você tiver a falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode colocar. E se for uma dúvida mais complexa, no finalzinho eu peço para ele responder diretamente.
Então tá bom, pessoal. Nesse webcast, a nossa agenda é falar sobre gerenciamento de um ambiente de disaster recovery. Para vocês entenderem, a primeira frase que precisa ficar na mente de quem trabalha com isso é: disaster recovery é uma coisa, DRP, BIA, BCP é outra. Por quê? Disaster recovery, em geral, está ligado à tecnologia. A qual tecnologia que você está usando para fazer determinada solução? Então, pode ser, por exemplo, no caso de Microsoft, o Hyper-V Replica, no caso do VMware, o SRM, e outras soluções como réplica de storage. Esses são DRs, Disaster Recovery Technologies. O DRP, o BIA e o BCP, eles estão antes e durante e depois uma fase de DR. Então, vamos começar entendendo dois princípios básicos, que é o RTO e o RPO. Quem vai fazer um modelo, qualquer que seja, de trabalhar com disaster recovery e não faz o RPO e o RTO, está fadado a se perder no meio do caminho. RTO é Recovery Time Object, ou tempo de recovery, objetivo de tempo de recovery. O que que significa isso? Vamos dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, o Rafael, ele tem o site dele que é o Cooperati. O Cooperati, ele tem no site principal dele e ele tem a réplica, por exemplo, no Azure. O RTO é o tempo que ele demora para, caso caia o ambiente local dele, para ele ativar o ambiente do Azure como sendo o DR, que é o ambiente de réplica dele. Isso é RTO. Em geral, os clientes, eles entendem às vezes que isso é um pouco diferente, mas nós que somos da área de TI temos um conceito errado. Porque a gente costuma chegar para cliente e falar assim: ah, não, com Hyper-V Replica, o teu RTO é de 5 minutos. Por quê? No momento que caiu o teu site principal, você vai no Azure, sobe as suas máquinas que estão lá no Azure, e em 5 minutos está tudo no ar, está tudo funcionando de novo. Mas aí é por isso que é importante conhecer o que é BIA, BCP e DRP. O RTO não é simplesmente dar um start em máquinas virtuais. O RPO, na verdade, envolve o tempo de produção parado. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem clássico que é real. Um dos nossos clientes, ele possuía um ambiente de DR. Esse ambiente de DR teve uma enchente e o teto. Aquelas enchentes que teve de granizo, o teto do data center e da fábrica rompeu. E a água caiu dentro do data center, queimou todas as máquinas. Aí, como ele usava na época SRM, a solução é: vamos lá, usamos o CRM e ativamos o site DR. Mas tem um problema. O site DR, ele roteava para os switches do site principal. Os switches do site principal também queimaram. Outra coisa que aconteceu: eles utilizavam um range de IP que as máquinas locais não conseguiam chegar no outro ambiente, porque como o roteador do site principal queimou, que era o roteador core, eles não conseguiam chegar no ambiente de DR. Outro problema: o sistema elétrico da fábrica queimou também, teve que ser desligado para não pegar fogo. Queimou não, né? Foi desativado. E onde que esse cliente ia trabalhar se todas as máquinas dele estavam no mesmo prédio? Então, o RTO não é simplesmente o Hyper-V Replica ou simplesmente o SRM. O RTO tem que levar em conta o tempo que a empresa como um todo volta a trabalhar. Então, por exemplo, tem máquinas onde é o site DR, ou o site DR ele está muito bem enquanto o site principal está funcionando, mas no momento que eu desligar todo o site principal, o site DR vira uma ilha. Será que tem, por exemplo, estações para os clientes trabalharem? E impressora. Então, o RTO, ele compreende desde o momento em que os servidores caem até o momento em que esses serviços são redisponibilizados. No nosso caso, como nós somos técnicos, falando explicitamente só de DR, é o tempo que vocês veem aí em vermelho nesse gráfico, que é o tempo de queda do servidor até o tempo em que eu retorno os backups e consigo ali voltar o servidor a funcionar. Então, nesse caso, nós estamos falando aí de um RTO de 5 horas, das 5h15 às 10h18. E o RPO? O RPO é o tempo de perda de dados. Olhando essa régua de novo, notem que meu backup foi feito às 2 da manhã. Às 5h15, meu servidor caiu. Então, eu vou voltar o backup num novo servidor. Esse servidor que eu vou voltar o backup, eu começo a fazer o restore dele às 5h57. Porém, o backup é das 2 horas da manhã. Então, quando esse servidor voltar a funcionar às 10h18, tudo o que aconteceu entre as 2 horas da manhã e às 5h15, eu não tenho como recuperar ou preciso fazer um plano de recuperação ou plano de retorno para definir o que vai acontecer. Dá um exemplo para vocês. Digamos que vocês sejam uma empresa de vendas online. Todas as vendas feitas entre as 2 da manhã e as 5h15 da madrugada, você não tem mais, porque elas não estavam no seu backup. Aí você pensa o seguinte, mas em Hyper-V Replica ou VMware SRM, eu não tenho esse tempo. Tem também. Por quê? Por exemplo, o Hyper-V Replica, ele replica a cada 15 minutos. Porém, ele tem um tempo para fazer essa réplica. Então, por exemplo, digamos que eu acumulei 15 minutos e depois desses 15 minutos eu demorei 10 minutos para copiar para o outro lado. Então, o meu RPO é de 25 minutos. Por isso que soluções como Hyper-V Replica são extremamente eficientes, porque o RPO delas é extremamente baixo, porque a replicação é contínua. Ela é uma replicação com baixa latência. Por exemplo, no Hyper-V 2012 R2, você pode configurar o seu tempo de réplica entre o seu data center principal e o seu data center secundário com 30 segundos. Isso quer dizer o quê? 30 segundos de dados, mais, por exemplo, 5 minutos para ele terminar de replicar para o outro lado esses 30 segundos, nós estamos falando de 5 minutos e meio de RPO. É um tempo extremamente bom. Muito bom mesmo, um tempo, por exemplo, de 5, 6, 10 minutos. E é um tempo quase não aplicável. É muito raro nós termos esse tempo de RPO real, porque sempre existe uma latência, um número de VMs talvez demore um pouco para replicar, mas é um conceito importante de você passar para o cliente. Entendido RTO e RPO, vamos começar a falar dos planos. Como é que a gente chega nesses dados de verdade? Não aquele dado que a gente olha no Hyper-V, mas aquele dado real que eu comentei com vocês. O tempo que demora para os meus funcionários, para as pessoas que eu gerencio realmente voltarem a trabalhar. Primeiro, como que é feito o RPO e o RTO? O RPO, ele é obtido, aliás, deixa eu começar pelo RTO que está do lado de cá. Ele é obtido com entrevistas aos donos de negócio. Lembrando, Recovery Time Objective é o tempo que eu posso ficar com o meu ambiente parado. Então, ele é feito não com tecnologia. Eu não digo RTO pelo Hyper-V ou pelo VMware ou seja qualquer tecnologia que seja. O meu RTO ele é definido pelo dono do negócio. Se o meu dono do negócio disser, não, eu preciso de um RTO de uma hora, eu não posso ficar parado mais do que uma hora. Então, eu tenho que arrumar uma tecnologia e funcionalidades de data center, suítes layer 2, eu tenho que conseguir uma sala de war room, eu tenho que conseguir todo um ambiente para conseguir que em uma hora o ambiente volte a funcionar, as pessoas voltem a conseguir trabalhar. Isso é determinado pelo BIA, que nós vamos falar daqui a pouco. Em geral, é de 2 a 8 horas. RPO. Lembrando, RPO é o tempo de dados que eu perdi entre a falha e o data center de recuperação. Então, se a minha réplica ela é de meia hora, meu RPO é de meia hora. Se a minha réplica ela é a cada 8 horas, meu RPO é de 8 horas. Como que eu determino isso? Com entrevistas aos desenvolvedores e equipe de TI. Um exemplo típico, você faz o Hyper-V réplica, mas existe, por exemplo, um servidor Oracle, que está hospedado num servidor físico. O seu RPO das máquinas virtuais de aplicação, ele pode ser, por exemplo, de uma hora, mas o seu RPO do Oracle é de 4 horas. Então, você precisa mapear todo o ambiente de aplicações para que seja consistente, senão você vai ter que problema? As suas máquinas virtuais da aplicação estão bem atualizadas, mas o seu banco de dados Oracle está desatualizado. E aí não vai adiantar nada, porque o que irá ocorrer é que a aplicação pode começar a funcionar com dados errados. Então, é muito importante que isso seja feito, primeiro, um mapeamento do ambiente, que nós chamamos de discovery, e depois você conseguir, com a equipe de TI, mapear o tempo de réplica de todas as tecnologias, não apenas a que nós, como somos Microsoft, por exemplo, olhamos, que é o Hyper-V réplica. E a perda de dados precisa estar alinhada com o plano de retorno, que é o outro conceito que nós vamos ver mais para frente, que faz parte do DRP. Vamos, então, falar um pouco sobre quanto isso é crítico para um negócio. E aí nós começamos a entender um pouco o que é BIA. BIA é Business Impact Analysis. Quais são os principais fatores hoje que impactam uma organização quando ela tem uma queda de ambiente? Primeiro, perda de produtividade, é óbvio, os funcionários vão parar. Segundo, a moral. Imaginem a tua equipe de TI durante 40 horas, por exemplo, sem conseguir fazer os sistemas voltarem a funcionar. Para onde vai a sua equipe? É claro que cabeça vai rolar. Então, normalmente, a equipe de TI só descobre isso na hora do DR, na hora que acontece o desastre. Também perda de oportunidades. Isso é importantíssimo, porque a empresa que causa ou que tem esse problema, ela pode perder negócios naquele meio. Imagine uma empresa, por exemplo, um site online, esses sites de comércio eletrônico, quanto que ele não perdeu por ficar 4 horas fora? Também o revenue, que é o faturamento real. Por fim, confidencialidade, que na verdade significa o quanto o consumidor confia em você. Digamos que você é um site de comércio eletrônico. Vamos voltar ao exemplo aqui do Rafael. Rafael, ele tem um site de treinamento, que é o Cooperati, que vende treinamentos. Ele perdeu o seu site principal e ele teve ele não viu o RPO dele, e o RPO dele está em quase 8 horas. Já imaginaram que durante essas 8 horas, o Rafael vendeu, por exemplo, 10 treinamentos. As pessoas que compraram esses 10 treinamentos, elas não estão no banco de dados dele. Elas não existem mais. Então, esses 10 clientes vão querer participar da turma, vão reclamar, e fora que, como o Rafael não sabe se esses 10 existem ou não, um desses 10 pode contar para outros 2, o outro conta para mais 3. No fim, aqueles 10 clientes que ele perdeu vão estar insatisfeitos, perderam a confiança nele. Como que eu vou fazer curso com um cara de TI que não sabe fazer DR do próprio ambiente dele? Então vejam só que problema. E outra, na verdade esses 10 podem virar 20, porque quando um vai passando para o outro, pode acontecer de você ter várias vendas irreais, você não tem como provar, você não tem o dado daquilo. Então, isso é perda de segurança e perda de revenue também. Outro ponto importante é a imagem corporativa. Vou dar um exemplo bem real para vocês. Imaginem um site grande de e-commerce. Esse site grande, ele fatura cerca de 100 milhões por dia de vendas online. A situação é a seguinte, esse site, ele cai. Só que, por exemplo, não existe só esse site. Digamos que além do site Compre Aqui, eu tenho o site Compre Ali. Se eu tentar comprar no site Compre Aqui, e eu sou cliente já do site Compre Aqui, eu sempre vou comprar nesse site. O dia que eu precisar comprar alguma coisa e esse site estiver fora, o que vai acontecer? Eu vou procurar outros sites, vou no Buscapé, vou em uma ferramenta de busca, para ver se eu consigo comprar esse produto que eu quero comprar. E aí eu vou comprar no concorrente dele, que é o Compre Ali. Qual é o processo agora? Eu perdi a reputação, perdi o parceiro, como é o penúltimo ponto aí. Por quê? Porque esse cliente, a partir de agora, ele vai começar a comprar no Compre Ali. Eu dei oportunidade para o meu cliente ser de outro fornecedor, coisa que não aconteceria se o meu site estivesse no ar. Então, esses riscos são muito maiores do que apenas o cliente não conseguir fazer um pedido. Você perde faturamento, você perde reputação e você pode também perder em gastos financeiros, que são aqueles clientes que vão te lesar, dizer que compraram e não compraram, você não tem como provar mais. Então é muito importante ter isso em mente ao pensar na criticidade do ambiente do seu DR. E isso que é o BIA. O BIA é exatamente essa análise que nós fizemos agora no slide anterior. Ele mede o impacto do desastre sobre o negócio e isso envolve custo de pessoal inativo, custo de produção, custo de vendas, impacto a market share, que é essa questão de que você perde o seu cliente para outro fornecedor. Vamos dar um exemplo de recall de carro. O recall de carro, ele é bem... Imagine você comprar uma BMW, que tem lá o selo de carro mais seguro do mundo, por exemplo, e aí, durante um período de tempo, 14 pessoas diferentes morrem por acidentes em BMWs. Na verdade, eu estou citando BMW, mas a fabricante de automóveis que aconteceu isso foi outra. Não lembro se foi a Ford, qual foi nos Estados Unidos, a GM, acho que foi, que teve aquele caso que diz que 14 pessoas morreram por uma falha. E aí, eles descobriram que a falha estava em todos os veículos, e aí tiveram que fazer um recall. Pense bem, qual é a imagem que você teria dessa empresa de automóveis depois disso? Será que você continua confiando nela? Da próxima vez que você for comprar um carro, como era o caso do carro que havia dado defeito, $100 mil, você compraria um outro carro, muito provavelmente. Então, isso é BIA, isso faz parte do impacto ao negócio. Então, voltando agora à análise do ambiente como um todo. Então, quando eu for desenhar o meu ambiente de DR, eu não posso pensar apenas na perda do meu ambiente principal e a subida do meu ambiente secundário. Eu preciso também mostrar ao meu cliente quanto custa para ele. Sabe por que isso é bom? Porque o BIA justifica os investimentos. Exemplo, se o link do submarino, por exemplo, cair durante 6 horas, digamos que ele perca R$500 mil em vendas. Porém, além dessa perda de R$500 mil em vendas, ele perde market share e perde a confiança do cliente, que pode ser estimado em 2 milhões, que são aqueles clientes que não vão mais comprar no submarino, porque quando eles queriam comprar a TV, o submarino estava fora, então eles compraram a TV de outro cliente, ou melhor, de outro fornecedor. Ao mostrar para o teu gerente, para o teu diretor de TI e para seu quadro executivo, olha, senhores executivos, se o teu link de internet que você tem hoje, você não tem redundância e o seu link cair por 6 horas, a sua perda financeira é de R$2,5 milhões. E aí você vem com a seguinte proposta para ele. Se eu montar para você uma plataforma de DR com a tecnologia ABC, com tais recursos e assim, 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 isso vai te custar por mês R$100 milhões. Só que você evita essa perda de R$2,5 milhões. Notaram como é muito mais degustável, como desce melhor a ideia? Uma coisa é você chegar para o seu cliente com uma conta, por exemplo, de Azure, para fazer o disaster recover, de $15 mil por mês. Outra coisa é você dizer para ele que isso, na verdade, é um plano de mitigação. Então, o que você está levando ali para ele é como que ele vai economizar R$2,5 milhões gastando só R$15 mil. O discurso é totalmente diferente. Esse processo já existe há muito tempo. Em PMI, por exemplo, mesmo em MSF da Microsoft, em Rational, da IBM, em modelos de projeto, nós chamávamos isso antigamente de planilha de riscos ou gestão de riscos. O que era a planilha de risco? É exatamente isso aqui. Você colocava todas as perdas que podiam ocorrer, essas perdas podiam ser financeiras, podiam ser de marketing, podiam ser físicas, e aí você dava o custo da perda, o plano de mitigação e de contingência. Então, o BIA é exatamente o levantamento da gestão de riscos. Qual é a perda financeira que eu tenho numa queda de um ambiente do cliente? Vamos falar agora de BCP. O BCP, ele envolve a mitigação, a ativação e o retorno. Então, quando alguém falar para vocês o seguinte, DRP, DRP é parte do BCP, que é Business Continuity Planning, ou plano para continuidade do negócio. Ou, vamos falar assim, né? É o plano para quando eu tiver uma queda de ambiente, como que minha empresa vai poder continuar funcionando mesmo sem seu ambiente principal. Então, ele envolve a mitigação, que é, por exemplo, as tecnologias de DR, ele envolve a ativação, que é o DRP, e ele envolve o retorno, que é chamado de plano de retorno, que faz parte do DRP também. O que, que ele abrange? Ele abrange um plano de ativação. O que, que é o plano de ativação? É os passos necessários para se ativar que o meu site principal caiu. Então, por exemplo, como é que você determina que é um incêndio? Alguém aqui já deve ter feito o curso de brigada, né? Como é que você ativa um incêndio? Você primeiro tem que ir lá, você olha a gravidade do incêndio, mede a complexidade E aí sim você vê se aquilo exige ou não uma evacuação do prédio, se aquilo exige a chamada de bombeiros ou se a própria equipe de brigada de incêndio interna vai cobrir, se as pessoas vão ter que parar de trabalhar por quantas horas. Então isso é o plano de ativação. Um plano de ativação típico de uma grande empresa, por exemplo. As grandes empresas, elas têm um corpo de bombeiros interno. Então o plano de ativação é, você liga para o ramal, sei lá, ramal 31. Você liga para o ramal 31, uma pessoa te atende e fala, o que está acontecendo? Olha, está pegando fogo no servidor aqui. Está pegando fogo aqui nas máquinas, começou a pegar fogo no carpete, na cortina. Isso é o plano de ativação? Não, isso é apenas a ocorrência, o incidente. O que a pessoa que está do outro lado vai fazer? Ela manda alguém para averiguar o tamanho daquilo. E já começa um plano de evacuação do local. Mas não evacua o prédio inteiro. A pessoa que foi ativada para ver o que está acontecendo, ela faz uma notificação interna e pública. Ou seja, ela que vai chegar lá e falar, pessoal, todo mundo desse andar vai embora. Ou desliga o sistema de energia, desliga os telefones porque vai pegar fogo em tudo. Ou até uma evacuação geral da fábrica inteira e desligar, por exemplo, a cabine de força. Isso é plano de ativação e plano de notificação. Essa é uma decisão fácil? Não. Por isso que existe o time de resposta a desastre. Digamos que eu trabalho num prédio de 5 andares, começa a pegar fogo no 10º andar. Eu não posso, se tem 5 andares, não vai pegar fogo no 10º, né? Vai pegar fogo no 3º. Então, digamos que pegou fogo no 3º andar. Eu não posso, eu, da brigada de incêndio, eu, Marcelo, o Rafael, chegar lá na empresa e falar, para todo mundo vai embora, todo mundo para, desliga tudo, chama bombeiros. Não, eu preciso ter aval de mais algumas pessoas. Por exemplo, eu preciso ligar para o diretor de TI, eu preciso ligar para o diretor de RH, eu preciso ligar para o bombeiro, eu preciso ligar talvez para a polícia, para o condomínio, preciso ativar o alarme de incêndio. Por quê? Porque não é um problema só meu e que eu possa decidir sozinho. Então esse é o time de resposta ao desastre. Pode ter, por exemplo, no caso de uma fábrica, máquinas que não podem ser desligadas. E aí você precisa contatar alguém daquela máquina, o gerente daquela área, para ele decidir se vai desligar ou não aquela máquina. Vou dar um exemplo real para vocês. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, trabalha com umas bobinas que a barra de ferro, a barra de aço, quando ela sai do forno de fundição, ela tem uns 30 centímetros. E essas bobinas, elas vão achatando essa barra, até essa barra ficar fina como a placa da porta de um carro. Então imaginem quantas vezes essa barra de aço pegando fogo, ela vermelha ainda fica passando nessas bobinas, nos rolos que são chamados. E passa, e passa, e passa, e os rolos são resfriados com água. Imaginem se o cano de água desses rolos que fazem o achatamento da chapa, para ela virar uma chapa, imagina se esses rolos de água param de funcionar. Aquela barra de ferro, de aço, ela está tão incandescente que ela vai grudar nos rolos. E aquela máquina vai se perder. Então, um plano de desastre, o plano de recuperação ao desastre, ele precisa contemplar esse tipo de coisa. O risco de eu parar uma máquina na produção é muito grande. Uma gráfica, por exemplo, se você parar a produção dela no meio, o papel vai rasgar, a bobina de papel vai rasgar. E para os operadores conseguirem fazer aquela bobina passar de novo por dentro de toda a máquina, eles vão demorar horas. Então, muitas vezes, tem que ter muito claro até onde o risco vai chegar ou não, antes de se ativar esses planos de risco. A mesma coisa vale para telecomunicações, transportes. Por exemplo, no caso de um desastre, eu tenho um site remoto. Então, os meus funcionários, eles têm que ser deslocados para aquele site. Como que eu vou transportar eles para lá? A localização do escritório temporário, voltando ao exemplo que eu comentei com vocês. O data center do cliente, a empresa como um todo entrou água, deu curto em toda a parte elétrica, ou um caminhão bateu no poste na rua, caiu o poste, o reator, o distribuidor da rua estava naquele poste, caiu no chão, explodiu, agora a fábrica está sem energia. O que adianta você ter um ambiente de DR? Não tem ninguém para conseguir operar ele. Então, também é necessário, em planos de BCP, ter um escritório temporário. Existem empresas especializadas nisso. Por exemplo, algumas empresas, como é o caso do Rocha Verá, ali na região da Berrini, outras empresas como Assiste, no centro de São Paulo, que elas têm escritórios prontos. Você define, eu ligo para eles e falo, olha, eu preciso de um contrato durante um ano que vocês me deem no prazo de 4 horas, 30 máquinas com conexão à internet a partir de um roteador com linha para tal lugar. Então, você liga para eles e em 4 horas eles arrumam aquela sala para você. Isso é viável, isso é possível, várias empresas são especializadas nisso. Esse é um local de escritório temporário para que as operações continuem. Também a segurança do ambiente temporário. Aí você vai lá numa empresa dessa e monta um ambiente temporário. Liga um hacker, fala que é você, eles ativam um ambiente temporário e começam a ler todos os seus dados. Já imaginaram o problema disso? E a reativação do ambiente de produção principal também é necessário de ser colocado, que é o chamado plano de retorno, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então vamos entrar aí no ciclo de um processo de DR. Aconteceu um problema. Esse é um exemplo de um DRP. O DRP, ele determina como as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, a monitoração e identificação do evento. Vamos dizer que ocorreu um incêndio. Então, eu demoro 15 minutos para determinar que aquilo realmente aconteceu. Ou seja, a minha blade pegou fogo e ela não tem como ligar de novo. O funcionário foi lá, tentou ligar. Não vamos falar de pegar fogo, né? Mas vamos falar, por exemplo, que queimou a fonte. Queimou a energia principal ali parou de funcionar, de alguma forma. Você tem 15 minutos para ir lá e passar uma palavra final. Senhores, está aqui, realmente parou, o ambiente não vai voltar a funcionar, nós vamos ter que chamar o fabricante, não tem jeito do ambiente, desse ambiente voltar a funcionar agora. Você tem mais 15 minutos para categorizar a criticidade. Exemplo, chame o time de resposta. E, a partir do time de resposta, você vai categorizar se você realmente irá ativar aquele plano. Depois, solução não encontrada, vamos fazer um war room. Não consegui resolver o problema, não teve como fazer, a war room vai definir o quê? Vai definir o desastre. É chamado de declaração de desastre. Vocês notaram que nesse exemplo, que é real, nós temos aí 15 minutos, mais 15 minutos, mais 2 horas, mais 30 minutos. Notaram que nós temos aí 3 horas. Esse tempo de 3 horas é o quem? O teu RTO. É esse tempo que é considerado RTO, ou seja, é o tempo que você demorou nos seus processos internos para tentar resolver o problema local, para chamar um técnico, por exemplo, que estava na casa dele, para reunir a tua equipe técnica, notificar os diretores de que, ó, está parado, não adianta ficar me ligando aqui, está tudo parado. Você demorou 3 horas. Depois disso é que você vai ativar o seu site DR. Aí sim, você monta o seu time, chama o seu time de desastre, faz os passos do DRP, que nada mais é do que acionar o site principal, ligar todas as máquinas virtuais, fazer o roteamento. Se for o caso de ter que mandar pessoas para outro escritório, é o tempo que você demora para transportar as pessoas para um escritório onde elas vão poder continuar trabalhando. E são pessoas chaves. Por exemplo, se eu tenho uma equipe de 20 pessoas no faturamento, eu não vou alugar uma sala com 20 computadores e levar 20 pessoas para lá. Eu vou levar 5. Vou levar as pessoas chaves. Então, todo esse processo forma o seu RTO, o seu Recovery Time Object. Ou seja, nesse exemplo, pode falar.
É, só para deixar claro, não está escrito aí no seu slide, pode estar com dúvida, DRP, não tá, Disaster Recovery Plan?
Isso, é Plan. Disaster Recovery, está só a sigla, né? DRP. É. Mas esse processo inteiro é o DRP. Na verdade, esse processo ele é o BCP como um todo, né? O BCP ele inclui o DRP dentro dele. Porque esses passos que estão no começo aqui, ó, até o passo de declaração de desastre, é BCP. Daqui para baixo é DRP. Então, quanto tempo nós temos no total aí, ó? 3 horas até acionar o desastre. Depois nós temos mais 30 minutos, 45 minutos, mais 45 minutos, temos aqui 2 horas, ou seja, mais 2 horas e meia para voltar o ambiente a funcionar, seja ele na minha fábrica principal ou na fábrica de secundária, no meu local temporário. Então, nesse caso, qual é o meu RTO? 6 horas e meia. É isso, né? 6 horas e meia, é isso aí. Então, não, desculpa, 5 horas e meia. Nesse exemplo, nós temos 5 horas e meia para fazer tudo funcionar. É lógico que na prática, o RTO desse ambiente não é de 5 horas e meia, ele é de 8 horas. Esses tempos que estão aqui seriam os tempos se tudo der certo. Então, em 5 horas e meia, o meu site DR volta a funcionar, meus funcionários conseguem trabalhar de novo, seja no mesmo escritório onde eles já estavam ou em outro escritório. E que é o plano de retorno, que também faz parte do DRP, como o Rafael lembrou, Disaster Recovery Plan. O plano de retorno é envolver os parceiros, porque o nosso exemplo não é queimar uma blade. Então, eu preciso chamar a Dell, por exemplo, para ir lá e trocar as fontes da blade. O que queimou na blade? A Dell tem que ir lá, trocar o que queimou, fazer a cotação, me cobrar, trazer a peça. Isso já faz parte do plano de retorno. A substituição, o retorno das operações normais dentro do ambiente principal, a finalização da estrutura e time de DR, e depois que já voltei minha operação, ou seja, já está todo mundo de novo na fábrica, usando o ambiente original, aí nós fazemos uma revisão do processo de lições aprendidas. Porque, na verdade, é o seguinte, no momento de um DR, você vai descobrir muita coisa que você não sabia. Exemplo, aplicações que usavam um servidor físico pelo nome dele. Isso é muito comum, principalmente com aplicações que usam SigniSion com Active Directory. Em vez do desenvolvedor ele dizer o nome de um domínio, ele usou o nome do Domain Controller, que é mais fácil. E aí, no momento do DR, aquele Domain Controller não existe mais, porque eu estou usando o Domain Controller do site de redundância. Aí você vai descobrir que aquela aplicação não estava pronta para o seu DR. E se essa aplicação for crucial, for a mais importante para o seu ambiente, você vai ter problemas sérios ao fazer isso. Então, é sempre importante, após o retorno, rever o processo e fazer as lições aprendidas. Detalhe importante, notaram que aqui no plano de retorno não há uma fase específica de reconciliação de dados? O que é reconciliação de dados? Eu vou voltar para aquela régua lá do começo. Lembram dessa régua? Entre as 2 horas da manhã e as 5h15, que foi o momento em que meu servidor caiu, eu tive uma perda de 3 horas e 15 de dados. E aí, quando eu subi meu ambiente, ele começou a funcionar e digamos que ele ficou funcionando durante 4 dias como DR. O plano de retorno, ele não inclui a reconciliação de dados. O que é a reconciliação de dados? Antes de eu reativar o meu ambiente principal, eu preciso pegar essas 3 horas e 15 de dados que estavam no ambiente principal e eu tenho duas coisas que eu posso fazer com eles. Ou o seu time de diretoria decide que essa perda é aceitável. Então, eu descarto essas 3 horas e 15 e eu faço a réplica do meu site secundário para o meu site principal e fico com uma perda declarada de 3 horas e 15 de dados. Ou, em alguns casos, algumas empresas que trabalham com negócios muito grandes, por exemplo, uma montadora de carros, um cartório, eles não podem simplesmente perder os carros. Eles não têm como botar fogo em 3 horas de produção de carro. Eles precisam desses dados de volta. Nesse caso, no plano de retorno, tem que existir uma fase que é reconciliação dos dados, que é aquele período do RPO, que é o tempo de dados que eu perdi no meio ali. Então, isso também, em alguns casos, é necessário, mas, para falar a verdade para vocês, hoje, em todos os clientes que nós atendemos, todos eles entendem que o tempo de dados perdido, que é esse RTO, é aceitável. Então, eles entendem que está tudo bem. Eu sei que eu vou perder 3 horas e meia e está tudo bem. Eu depois me viro. E depois eu vejo o que eu vou fazer. Mas é importante que isso também esteja no plano de retorno. Porque em algumas empresas exige-se compliance. Então, por exemplo, instituições financeiras, instituições que mexem com dados legais como cartórios, esse tipo de montadoras de carro, esses dados não podem ser perdidos, não tem como eu perder essas horas. Um porto, por exemplo, Porto de Santos, imaginem que o RTO do Porto de Santos foi o tempo que eu perdi de dados foi de 4 horas entre o desastre e a ativação do meu DR. Essas 4 horas num porto não podem ficar perdidas. Como é que eu prendi um navio? Quer dizer, aquele navio atracou no porto e ele não existe mais. Virou um navio fantasma. Então, de alguma forma, em planos de retorno, onde o dado ele é auditado, onde o dado ele exige alta segurança, nesses casos, o plano de retorno tem que incluir uma fase chamada de reconciliação de dados. Por fim, aqui é um exemplo de DRP completo. Então, nós temos o RPO, que é o tempo de perda. Nós temos o RTO, que é o tempo em que eu quero recuperar o meu data center à normalidade. Eu tenho o MTO, que é o tempo total, e o WRT, que é o tempo que eu demoro para retornar para o meu primeiro ambiente. Então, essa seria mais ou menos uma régua de como as coisas funcionam. Então, vocês podem notar aí que eu tenho o RPO, que é o tempo de perda de dados, aquele tempo de 3 horas, 4 horas, que é o tempo que, de réplica. Se nós falarmos plano de Hyper-V réplica, o RPO é muito curto, ele normalmente é de 15, 20 minutos. O RTO é um tempo razoavelmente longo, então ele pode ir de 2 a 8 horas, em alguns casos até 24 horas, mas é muito raro empresas que aceitam ficar 24 horas parada. E você tem o WRT, que é o tempo de retorno para o ambiente principal, o tempo de recuperação, que é um tempo bem longo também. Porque no WRT, no plano de retorno, existe algo que é muito lento, que é o quê? Inverter a réplica. Então, por exemplo, digamos que eu tenha meu site principal e eu tenha meu site secundário. No meu site principal, os dados estão replicando para o secundário. São 10 teras de dados. Só que ele não replica os 10 teras a cada 15 minutos. Ele replica só as alterações. No momento em que eu estava com o meu ambiente de recuperação ativado. Então, neste momento aqui, eu estou com o meu ambiente de DR ativado. Então, esse aqui é o meu ambiente principal. Agora, eu preciso voltar para o meu ambiente original, aquele primeiro que voltou a funcionar. O meu WRT, ele tem que ter um tempo muito longo, porque agora será necessário eu inverter a réplica. Ou seja, eu preciso pegar os dados que estão no meu site secundário, replicar para o site principal, esperar o site principal estar sincronizado, parar o site secundário, subir de novo o site principal, derrubar a réplica e refazer a réplica do site principal para o site secundário. Só a partir daí é que eu considero que a minha estratégia está encerrada e eu retorno ao meu modo regular. Notaram como é um tempo longo o WRT? Eu esqueci o que é o WRT. Eu lembro que é Recovery Time, mas eu esqueci a letra do W. Mas o WRT é esse tempo do plano de retorno. É o período em que você está trabalhando no site secundário antes de poder voltar para o site principal. Work, né? Work Recovery Time, que é o tempo total de recuperação do primário. E aí entra aquele princípio que nós comentamos no começo. E se os seus usuários estão lá no site secundário, trabalhando numa outra fábrica, foram todos deslocados para lá para trabalhar em outra fábrica? Isso pode acontecer? Pode. Vou dizer um exemplo para vocês de bancos. Um dos bancos, por exemplo, eles têm uma sede que é na Avenida do Estado e uma sede que é no Jabaquara, por exemplo, que é o Itaú. Se eles têm um problema na Avenida do Estado, os funcionários são deslocados para o Jabaquara. E só quando o ambiente da Avenida do Estado voltar a funcionar, a réplica voltar a funcionar, é que os funcionários que estão lá no Jabaquara voltam para dentro da Avenida do Estado. Então, esse período todo é o Work Recovery Time, que é a sigla aí, o WRT. Por fim, pessoal, até aqui era a apresentação que eu tinha para fazer para vocês. Também gostaria de lembrar para vocês aí, antes da gente abrir para mais perguntas, que nós temos mais 3 palestras, a do Donda com o Guilherme Maia ainda hoje, que é como fornecer serviço de hosting com o Windows Azure Pack. Amanhã, ao meio-dia, o Rafael com o Guilherme também vai ser uma apresentação bem interessante. Nós estamos aí próximos de acabar com o ciclo de vida do Windows 2003. Acabamos aí em 14 de julho de 2015, o Windows 2003 pede suporte. O que você faz agora? Então, o Rafael com o Guilherme amanhã vão apresentar isso, e é bem interessante conhecer como fazer essa migração, que alternativas tem, a viabilidade. E amanhã também, às 8 horas da noite, aí o Rafael Felipe, que é lá do Sul, com o André, que é do Rio, vão fazer a palestra sobre usando o RDS e o Azure Remote App ao invés de migrar desktops. Então, apesar do Windows XP já ter acabado o suporte, muitas empresas ainda estão com ele. Então, essa é uma palestra bem interessante para quem, ao invés de migrar máquinas, pegar as máquinas que estavam com XP e reformatar com Windows 7 ou 8, por que não usar tecnologias mais novas, aproveitar a oportunidade para trabalhar com tecnologias de remote desktop, de VDI. Tá? E aí, aqui nós acabamos e temos aqui um último PPT antes de abrir para perguntas para vocês aí, que é falar um pouco do que é o programa MVP. O programa MVP, para quem não conhece, é uma forma que a Microsoft tem de nomear e premiar as pessoas, os profissionais que ela entendeu que contribuíram com a comunidade, com produtos e até com a própria Microsoft. Temos também um programa novo, que a maioria de vocês não deve conhecer ainda, que é o MVP Mentor. MVP Mentor, você se inscreve nessa página que está aí, mvp.microsoft.com/ens/mvp-mentor, e você coloca a tecnologia com que você trabalha e o que você precisa. Nós, MVPs, todos os MVPs do mundo, recebem um e-mail com o seu nome e os seus dados, perguntando qual dos MVPs, durante 6 meses, quer ser tutor dessa pessoa. Então, por exemplo, se você quer aprender, é lógico que o MVP Mentor não é não é um curso. Você não vai usar o MVP Mentor para, por exemplo, eu quero aprender SharePoint porque eu trabalho com Windows, eu quero aprender SharePoint. Não, mas a ideia é, eu sou um profissional de SharePoint e eu quero expandir para a comunidade. Eu quero, por exemplo, participar de eventos, eu quero aprender, eu quero pegar um MVP e saber dele como que ele conseguiu chegar a ser MVP. Como é que ele faz para partilhar o conhecimento dele? Esse processo é o que o programa MVP Mentor hoje ajuda os profissionais. Então, se você quer virar um MVP, um MTAC, outros programas que a Microsoft tenha, você pode pedir ajuda de um MVP a partir do programa MVP Mundial. Temos também o Virtual Academy, que eu acho que a maioria aqui já conhece, e o Cura. Inclusive, eu fiz um Cura, eu esqueci de colocar o link aqui do Cura. Ah, não, eu coloquei sim. Eu coloquei aqui um Cura. O Cura, para quem não conhece, é um site que a Microsoft criou, onde nós criamos links. Então, o Cura está aqui embaixo. Ó. O que, que é esse Cura que está aqui embaixo? Ele tem os principais documentos da SNIA, que é um instituto de padrões. Esse instituto de padrões, ele que determina o que, que é o DRP, o que, que é o BIA. Nós também temos aqui o link de outra organização, que é o ISACA. E uma pergunta interessante, tá? Existe certificação de DRP? Existe. Existem treinamentos oficiais, existem certificações oficiais para DRP, para BIA, para BCP. Então, o assunto é muito sério, porque, como nós comentamos desde o início, agora vocês têm uma ideia de que o plano de DRP, o plano de BCP e o BIA, eles são essenciais quando você pensa em recuperação de desastre. Então, nesse link que está aí, vocês vão poder baixar o documento da SANS, o documento da ISACA, que tem exatamente a descrição do que é um DRP, do que é um BIA, exemplos de como montar isso. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta,